Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Tiago Cantarim Moretti Pacheco. O tema do nosso programa é uma viagem segura do ponto de vista da tributação e também vamos falar sobre a polêmica da cobrança por bagagem despachada. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo alguma pauta aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Tiago. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade.
E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a Receita Federal, qual que é o trabalho e o objetivo dela no país?
Bem, a Receita Federal ela é um órgão subordinado ao Ministério da Fazenda e cuja atribuição é a administração dos impostos federais, o controle das aduanas, né, entrada e saída de produtos no país, e o combate à elisão fiscal, à evasão fiscal, e também com um papel subsidiário, a pirataria de produtos e contrabando e descaminho e outras práticas dessa natureza.
Uhum. Doutor, explica para os nossos ouvintes também, por gentileza, o que é o chamado EDBV e qual que é a finalidade disso?
Esse EDBV é um aplicativo criado pela Receita, chamado Declaração Eletrônica de Bens. É um jeito mais fácil, mais ágil de você declarar bens nas suas viagens, seja saindo, seja entrando no país. Ao invés de você ter que entrar naquele canal de declaração quando desembarca ou quando você vai embarcar, preencher aquela papelada toda, facilita-se um pouco com a adoção de um aplicativo eletrônico em que você declara os bens antecipadamente, já recolhe o que tiver que recolher, enfim. O objetivo dele é agilizar o desembaraço aduaneiro de mercadorias.
E esse aplicativo é bem recente, né, doutor?
Foi lançado há muito pouco tempo.
Uhum. Doutor, para a gente entrar mais no tema central da nossa entrevista, queria perguntar para o senhor o que acontece com um viajante que ele traz outros bens caracterizados como bagagem, mas cujo valor excede a cota de isenção. O que acontece nesses casos?
Bom, a cota, chamada cota de isenção, é um limite de bens que você pode trazer na sua bagagem adquiridos do exterior. Para viagens aéreas é um limite de $500 e para viagens terrestres, lacustres, de 300. Na prática, se você não declara o bem e você passa pelo canal nada a declarar e você está com mercadorias na bagagem que excedam esse valor, você não vai ser tributado, é claro. Mas sempre há a eventualidade de você sofrer a fiscalização da bagagem e, em se descobrindo que você trouxe mais do que o limite de isenção, você vai ser multado num valor de 50%, do valor que passar da cota, né? Enfim, da cota de $500 ou $300, dependendo do caso. Então, a aplicação dessa multa e o recolhimento compulsório do imposto.
Uhum, sempre importante, então, para quem está viajando, ver certinho o que está levando, né? E se não está passando dessa cota de isenção.
Exatamente. E aí a gente sempre recomenda, se for passada a cota de isenção, declare, evite problemas, recolha o imposto antecipadamente, porque senão depois você perde a presunção de espontaneidade na declaração e vai recolher a multa.
Uhum. E doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual que é o valor que cada viajante pode trazer ao país e se é necessário mesmo a gente declarar tudo que o viajante traz.
Não é necessário declarar tudo. A Receita tem uma lista, você pode encontrar isso nos canais eletrônicos deles, em que ela explica ali que livros, por exemplo, periódicos, uma máquina fotográfica usada que você leva para viajar, o seu próprio celular pessoal, enfim, uma série de coisas que não é necessário declarar. Mas tudo que for adquirido fora, presume-se que passando dessa cota, você tem que sim que declarar.
Uhum. E como é que faz essa declaração, doutor? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes.
Hoje surgiu essa funcionalidade eletrônica do EDBV. Antigamente você tinha que preencher formulários, enfim, fazer isso antecipadamente, ou no desembarque você se apresentava no canal de quem tinha bens a declarar e ali preenchia uma declaração, já, enfim, declinando os bens, os valores e tudo mais, saindo dali com uma DARF para efetuar o pagamento e o desembaraço da bagagem.
Esse mecanismo ficou então bem mais simples, né?
Embora ele ainda seja novo e não tenha ainda um feedback da população na utilização dele, o princípio, a ideia parece boa.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Tiago Cantarim Moretti Pacheco. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como fazer uma viagem segura sobre o ponto de vista da tributação e também vamos conversar agora sobre a cobrança por bagagem despachada, uma polêmica recentemente levantada. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, vamos falar um pouquinho agora com os nossos ouvintes a respeito da cobrança por bagagem. O Senado ele derrubou uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil que permitia as empresas aéreas cobrarem por bagagem despachada. E em que essa medida ela beneficia a população? O senhor poderia até explicar para os nossos ouvintes um pouco como toda essa polêmica se levantou?
Claro. Na verdade, o Senado não derrubou a normativa da ANAC. O Senado aprovou um decreto legislativo que ainda precisa ser discutido na Câmara.
Uhum.
E que, caso aprovado na Câmara, aí sim ele substitui, enfim, essa resolução da ANAC. Na verdade, o objetivo das companhias aéreas, por incrível que possa parecer, é baratear o preço da passagem com essa determinação. Porque hoje você tem um limite de um volume de mão de 5 quilos e o outro de 23 quilos a ser despachado no porão da aeronave. O que as companhias aéreas pretendem conseguir com isso é uma antecipação da previsão de quantas bagagens vão ser embarcadas no avião, para com isso calcular melhor o peso e aí o combustível necessário, enfim, com isso o objetivo final seria baratear o preço das passagens. Pode não parecer à primeira vista uma medida antipática, uhum, mas ela tem essa explicação econômica por trás dela.
Uhum. Doutor, atualmente, qual que é o peso da bagagem que ele é permitido pelas empresas aéreas?
Atualmente, uma mala nas viagens domésticas, né? Uma mala de 23 quilos no porão e um volume de 5 quilos na cabine. Com a mudança, a gratuidade seria de um volume de 10 quilos na cabine e aí os volumes a serem embarcados, despachados, né, que vão no porão da aeronave, passariam a ser cobrados.
Uhum. E como que está toda essa situação agora, doutor? E quanto tempo, mais ou menos, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer mesmo?
Bem, a nova regra da cobrança da bagagem entraria em vigor no dia 14 de março desse ano. Se até lá a Câmara decidir e aprovar o decreto legislativo que já foi aprovado no Senado, pode ser que então aí ela não entre em vigor. Depende, uhum, do que acontecer antes.
Uhum. Doutor, a OAB também se manifestou e questionou na Justiça, né, a autorização da ANAC em relação à cobrança de bagagem. E o senhor poderia falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes por que a ANAC autorizou essa cobrança?
Essa é uma medida que já existe em vários países do mundo, a cobrança da bagagem que vai no porão da aeronave. Os custos de uma companhia aérea, mais de metade do custo da operação, é gasto com combustível. É o valor principal, enfim, que amarra os orçamentos das companhias. E há essa tendência, enfim, em todo mundo, em simplificar o serviço e cobrar o que der para cobrar nesse sentido de franquia de bagagem e tudo mais, justamente para uma diluição do custo operacional deles. E, enfim, essa é a justificativa apresentada. Do ponto de vista do consumidor, que a vida toda despachou, uhum, bagagem sem nada pagar por isso, pode parecer estranho, mas é uma mudança do setor com a qual as pessoas eventualmente vão ter que se uhum, habituar, não vai ter muito jeito.
E talvez isso barateie, então, significativamente o custo das passagens, doutor?
A ideia é que isso aconteça, né? Hoje você tem companhias que operam na Europa e Estados Unidos com preços de passagem muito competitivos e que adotam esse tipo de prática.
Uhum.
Então, dentro desse modelo de negócios que as companhias aéreas daqui estão pretendendo imitar, o objetivo final parece que é esse.
Uhum. E como que está o andamento desse processo na Receita, doutor?
Com esse especificamente, a Receita não se envolve tanto.
Uhum.
Né? Essa é uma questão de regulamentação do transporte aéreo, mas afeta a ANAC. Hoje a questão, como você lembrou, ela foi decidida no Senado e vai ser discutida na Câmara. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer antes, a entrada em vigor da normativa ou a discussão, a aprovação do decreto legislativo na Câmara.
Uhum. Doutor, eu queria aproveitar e pedir para o senhor dar algumas dicas para os nossos ouvintes que desejem viajar para outros lugares do país ou para outros países, o que eles têm que ficar sempre atentos?
Com relação especificamente à bagagem, é sempre interessante contratar o seguro. Uhum. O agente de viagem oferece, o seguro de bagagem pode facilitar as coisas em caso de extravio. Sempre consultar os canais competentes, aí a Receita Federal, verificar lá os limites de isenção, verificar os produtos que são isentos, os que não são, os limites de... por qualidade de produto que você pode trazer na bagagem e tudo mais, é sempre bom ter muita ciência disso para evitar qualquer problema aí na hora do embarque e do desembarque.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Tiago Cantarim Moretti Pacheco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
De segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde, a Educativa M apresenta... Bate-papo com o Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão. Todos os domingos às 7 horas da manhã, a Educativa M apresenta... Brasil Caboclo, a música caipira com gostinho de saudade. Apresentação, Michael Monteiro e José Francisco. Educativa M 630 está apresentando... Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
O tema do programa da Amapar de hoje é como garantir uma viagem segura sobre o ponto de vista da tributação e também conversamos um pouco sobre a polêmica da cobrança por bagagem despachada. E se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desses assuntos, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor Tiago, voltando aqui com a nossa entrevista, acho que é interessante a gente pontuar para os nossos ouvintes se essas regras em relação à tributação, elas também valem para quem entra no país de carro, de ônibus, se são as regras são mesmas ou se mudam alguma coisa.
As mesmas regras, sim, se aplicam. Contudo, o limite de isenção é diferente. O limite por via terrestre ou via lacustre, aquática, né, fluvial, enfim, o limite é... De 500 ele baixa para $300, mas uhum. As regras são sim as mesmas.
Doutor Ashton, também, aproveitando que a gente está falando nesse assunto sobre companhias aéreas, viagens, é importante a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os direitos dos passageiros, tanto em viagens nacionais como internacionais, os direitos e também os deveres, né?
Pois é. Nessas situações se aplica, claro, o Código de Defesa do Consumidor. Ele tem regras específicas, né, quanto à proteção do interesse do consumidor, do adquirente da passagem aérea. E do outro ponto de vista da companhia aérea, todo o transporte de pessoas ele é de responsabilidade civil objetiva. Né? É um regime um pouco mais simplificado na hora de você definir o que acontece quando, por exemplo, há um acidente aéreo.
Uhum.
Né? Mesmo que a companhia aérea... que estivesse transportando os passageiros não tenha culpa, enfim, pelo acontecido, o acidente não tenha acontecido com a contribuição dela, ela vai sim ter que responder pela indenização aos familiares de quem eventualmente vier a falecer.
Uhum.
Então, você enxerga aí essas duas coisas, né? A aplicação do Código de Defesa do Consumidor de um lado e da responsabilidade civil objetiva do outro.
Uhum. E, doutor, acho importante a gente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que seria essa questão da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva? O que difere entre essas duas?
Bem, basicamente, o regime de responsabilidade civil, o regime padrão, ele é o regime subjetivo. Então, para que você obtenha uma indenização de alguém, essa pessoa tem que estar ligada a um ato ilícito por uma conduta que ela praticou. E essa conduta tem que ser legal, evidentemente. No caso da responsabilidade civil objetiva, você tira da equação a necessidade de provar que houve culpa, a necessidade de provar que houve contribuição do agente para o evento. Mesmo que ele não tenha tido contribuição alguma, ele vai responder. E é o caso no transporte de pessoas, seja ele até mesmo terrestre, aéreo, enfim, as companhias de transporte, as companhias de ônibus, de aviação, têm essa responsabilidade objetiva pela segurança do passageiro.
Uhum. E, doutor Tiago, atualmente, quais seriam os principais conflitos, as principais demandas que chegam até o Poder Judiciário e que envolvem essa questão das companhias aéreas? O que o pessoal tem mais demandado na justiça em relação a isso?
As causas mais comuns são de atraso e cancelamento de voos e os prejuízos que vêm daí. Muita gente viaja a trabalho, perde reuniões, perde oportunidades de negócio, esse tipo de coisa. Cancelamentos, né? Não só em viagens de trabalho, mas de lazer, que acabam frustradas, enfim. E extravio de bagagem. Os problemas mais comuns são esses.
Uhum. E qual que é o direito do passageiro, doutor, e como que ele tem que proceder no caso de um extravio de bagagem, por exemplo, que é uma situação, infelizmente, muito corriqueira ainda? O que ele tem que fazer e qual que é o direito dele nessa situação?
Ele tem direito, sim, a ser indenizado. Ele tem que procurar primeiro a companhia aérea, não obtendo a indenização da companhia, ele vai poderá procurar, enfim, o Poder Judiciário, inclusive aeroportos que têm juizados especiais, suas próprias dependências para facilitar esse tipo de reclamação. A questão do seguro de bagagem é importante porque o seguro que a companhia aérea tem para extravio de bagagem é um valor que muitas vezes é inferior ao que estava sendo transportado, especialmente na volta para o Brasil, quando as pessoas fazem muitas compras e aquela coisa toda, uhum. O prejuízo pode acabar sendo maior. Por isso daí é interessante declarar para o seguro, enfim, para você ter assegurado o conteúdo da sua mala.
Você ter provas que aquilo realmente tinha na sua mala, né, doutor? Às vezes até talvez tirar foto, não sei se seria interessante.
É interessante tirar foto, guardar os recibos, notas fiscais, enfim, se documentar o máximo possível, com certeza.
Uhum. E, doutor, outro tema que o senhor falou que também gera muitas reclamações no Poder Judiciário em relação às companhias aéreas, seria a questão do cancelamento de voos. E nessa situação do cancelamento, ou até mesmo um atraso excessivo de algum voo, como que o consumidor ele pode se portar e qual o direito que ele tem nessa situação?
Bem, atrasos de até uma hora, o consumidor tem que ser obrigatoriamente informado pela companhia acerca do atraso e embarcado assim que possível. Passaram desse período, ele tem direito à alimentação e de um período até 4 horas de atraso. Um período superior a 4 horas, ele tem que ser hospedado, e a companhia tem que garantir isso a ele. E, enfim, sem prejuízo, é lógico, do embarque assim que possível.
Uhum. E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre a questão da regulamentação de todas essas regras das companhias aéreas. A gente tem alguma lei que discorra sobre isso? Como que isso funciona?
Existem diversas normativas que podem ser procuradas no site da ANAC que, enfim, dizem respeito específico a esses pontos do relacionamento entre o consumidor do transporte aéreo e o prestador. A regra básica, a regra geral, enfim, lógico, sempre vai ser o Código de Defesa do Consumidor, mas esses detalhes específicos, limites de peso de bagagem, como essa própria normativa que está prestes a entrar em vigor, que permite a cobrança da franquia de bagagem, enfim, você encontra nos canais da ANAC e essas regras estão todas lá.
Uhum. E, doutor, quem vai viajar de avião com crianças precisa tomar cuidados especiais? Precisa ter alguma autorização especial? Como é que isso funciona daí?
A autorização, ela é necessária quando a criança vai viajar com apenas um dos pais ou sozinha.
Uhum.
Para viajar com os dois pais, evidente, não há necessidade de uma autorização especial. Mas se recomenda muito cuidado ao pai, que isso é muito comum em caso de filhos de pais separados, enfim, vai viajar no final do ano, é sempre muito bom verificar, preencher a autorização específica, levar ela a registro, isso aí é exigido, a criança não embarca sem isso. E as companhias aéreas, enfim, elas têm profissionais, enfim, especializados em cuidar o transporte do menor desacompanhado, mas é sempre essencial para qualquer criança que vai viajar ou sozinha ou na companhia de apenas um dos pais, obter autorização do outro pai.
Uhum. Doutor, pegando uma situação extrema, mas que até infelizmente a gente viu alguns casos recentemente, no caso de um acidente aéreo, como que os familiares, o que os familiares teriam direito numa situação dessa, como que eles têm que se portar para fazer valer os seus direitos na justiça?
No caso do acidente aéreo, como a gente já disse há pouco, a responsabilidade da companhia aérea, ela é objetiva. Então, o familiar que perde um parente num acidente aéreo, ele tem direito à indenização a ser paga pela companhia aérea. Sem discussão de se houve contribuição da companhia para o acidente ou não. Como a gente falou há pouco, a responsabilidade da companhia é objetiva, ela vai ter que indenizar e procurar do Poder Judiciário. O Poder Judiciário certamente vai arbitrar uma indenização em favor do familiar que fica, né?
Uhum. E, doutor, quais seriam os principais desafios dos operadores do direito que lidam com essa área específica, essa área do direito do consumidor, também da defesa assim, dos direitos dos passageiros até?
Existe sempre uma tendência ao surgimento de o que a gente chama de jurisprudência defensiva, né?
Uhum.
Os tribunais passam a se furtar o conhecimento de certas questões, enfim, e dificultar o acesso à tutela que é perseguida, né? Mas eu posso dizer assim, no campo do direito do consumidor, a nossa legislação ela é uma legislação forte e bem feita e que tem sido, no geral, muito bem aplicada pelos tribunais. Claro que agora, com a entrada em vigor do novo CPC, você tem uma tendência a tentar conciliar mais, isso pode ajudar em casos de demanda que envolvam o direito do consumidor. Mas é claro, normalmente se enfrenta um pouco de resistência por parte de prestadores de serviço e fornecedores de produto, porque, mais das vezes, eles não desejam criar um precedente para quem tem um problema parecido. Mas, de uma forma geral, eu diria que a atuação em sede de direito do consumidor, como a gente conta com uma legislação bem feita, ela é desafiadora, porém recompensadora também.
Uhum. Doutor, aproveitando que o senhor tocou no assunto, o novo Código de Processo Civil, ele trouxe alguma mudança a respeito dos temas que a gente discutiu hoje?
Para o que se aproveita em discussões de consumidor, me parece que a melhor alteração é a que traz mais oportunidades de conciliação para o processo. Hoje, você, quando ajuiza uma ação, a outra parte já não tem que chegar contestando. Quer dizer, o juiz marca uma audiência, tenta-se a conciliação, e aí depois só então é que a parte contrária, enfim, o réu do processo, vão contestar essa ação. Mas esse ambiente em que se busca mais a conciliação certamente é uma coisa que, para as demandas de direito do consumidor, é muito positiva.
Uhum. E falta um pouco essa cultura da conciliação para a gente quando a gente trata desses problemas, doutor? O senhor diria que ainda a gente precisaria trabalhar um pouco mais com isso?
Falta, sem dúvida. Isso só se vê pelo número de litígios instaurados. A quantidade é muito grande, as pessoas procuram muito o judiciário para resolver toda e qualquer coisa. Tem uma visão de que vale a pena brigar até o fim e tentar conseguir uma coisa melhor pela sentença e tudo mais, e a cultura de conciliação realmente ela precisa ser mais expandida no país, sem dúvida.
E doutor, a gente vê muitas pessoas pedindo danos morais por algum problema que elas tenham em relação com o fornecedor, até mesmo no caso que a gente está discutindo aqui com uma companhia aérea, um cancelamento de voo, um atraso. Em que situações que o dano moral ele se aplica para o que a gente está discutindo?
A discussão jurisprudencial sobre dano moral ela é muito interessante, ela foi evoluindo ao longo do tempo e não é só a questão dos valores, é a questão de decidir o que gera dano moral, o que não gera. Existe uma corrente que entende que se está banalizando o dano moral, ele não pode ser banalizado, ele é um dano que decorreria de situações mais sérias. Por exemplo, o mero descumprimento contratual, vamos imaginar um avião que atrasa, não geraria dano moral, né? Por outro lado, um extravio de bagagem pode gerar dano moral, sim. Vamos imaginar que a pessoa estivesse transportando as cinzas de um ente querido e essa mala é perdida. Isso é um tipo de situação em que se gera mais do que um mero dissabor, se gera uma sensação muito mais intensa de sofrimento pela importância do que estava envolvido. Então, neste caso, seria defensável você dizer, houve aqui dano moral, sim. Nessas situações de consumidor, a linha geral é o mero descumprimento, o atraso na entrega de um produto, um produto que veio de uma cor diferente do que foi contratado, tamanho, quantidade, enfim, essa discrepância entre o que é entregue e o contratado, a mera existência dela não gera dano moral. Você precisa de uma coisa mais grave, uma coisa um pouco mais séria, para que o dano puramente moral seja causado.
Uhum. E, doutor, essas demandas que as pessoas podem ter em relação às companhias aéreas, elas podem ser resolvidas nos juizados especiais ou a pessoa tem que ir necessariamente até a justiça comum?
Podem sim ser resolvidas no juizado especial. É uma coisa que fica muito mais à escolha da pessoa que sofre o prejuízo. Existem aeroportos que têm juizados instalados lá dentro para resolver esse tipo de problema. Mas é claro, Se você eventualmente estiver discutindo uma coisa de um valor maior, que ultrapasse lá os 40 salários mínimos da competência do juizado, você aí vai ter que procurar a justiça comum, uhum, para discutir um valor que seja superior a isso. Na eventualidade, vamos imaginar uma bagagem mais cara, que seja extraviada, com conteúdo mais caro, enfim, que você esteja discutindo eventualmente o dano moral decorrente de falecimento em acidente aéreo, coisas assim, e o valor da causa seja superior, aí você procura a justiça comum.
E sempre bom contar com o auxílio de um advogado, né, doutor?
Eu diria até essencial. No juizado especial, não tanto, ele comporta atuação da parte desacompanhada do advogado, enfim, mas para atuação na justiça comum, sem dúvida.
Doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional como advogado e lidando com situações como essa no dia a dia.
Bem, na minha prática profissional, as situações de típico direito do consumidor que eu enfrentei são mais ligadas a plano de saúde, mas também alguns litígios com relação a companhias aéreas, enfim, extravio de bagagem e atrasos e cancelamentos de voo, também já lidei com isso. Mas mais marcadamente com questão de planos de saúde, enfim, sempre no contencioso. E daí que a gente tira essa experiência, dita há pouco, de que os prestadores de serviço e fornecedores, enfim, têm uma resistência muito grande a fazer acordos porque não querem criar precedentes, não querem criar a ideia de que tem uma porteira aberta lá para resolver problemas. E são problemas recorrentes, sempre muito parecidos. Especialmente no que diz respeito a plano de saúde. Tanto plano de saúde quanto companhia aérea. Você vai olhar, os litígios são sempre muito parecidos. Acabam sempre tendo o mesmo desfecho. Quer dizer, o consumidor acaba sempre se sagrando vencedor ao final. E é uma experiência de repetição que a gente vê mesmo e que, por enquanto, não tem tendência a mudar.
Doutor, nosso tempo está acabando, mas eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre todos esses assuntos interessantes que a gente discutiu hoje e falar um apanhado geral. O que o senhor diria para os nossos ouvintes?
Bem, o que é essencial recomendar ao viajante é que se informe o máximo possível antes da viagem, sempre sobre todos os aspectos dela. Esse aspecto do trânsito, do que vai ser taxado, do que não vai ser taxado, os limites de peso de bagagem, isso tudo é sempre muito bom conferir antes, para você não ter uma surpresa de chegar no aeroporto e não conseguir despachar uma bagagem, ou ser pego desprevenido, tendo que pagar por uma coisa que não estava prevista, não estava no seu orçamento. Então, é sempre muito bom checar isso antes. Especialmente agora, nessa situação em que o legislativo discute o assunto, enquanto a ANAC tem o plano de botar essa norma em vigor e tem uma certa incerteza sobre isso, é sempre bom, antes de viajar, confira com o seu agente de viagem, entre nos sites da ANAC, no site da Receita Federal, olhe, se informe. Essa é a melhor coisa que o viajante pode fazer, para, felizmente, não precise de um advogado depois de ter um problema. Não tenha o problema, essa é a melhor recomendação possível.
É verdade. Doutor Thiago, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigado, até.
Nós ficamos por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 3 horas da tarde. É claro, o ouvinte espera a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.